As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O alerta foi dado pelas 15h10 desta terça-feira. Os bombeiros foram mobilizados para um incêndio na localidade de Roda Grande, freguesia de Aceiceira, concelho de Tomar. Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, houve registro para a presença de cerca de 30 bombeiros, 6 veículos de apoio e ainda um meio aéreo. O fogo esteve ativo em área de mato, reforça a mesma fonte. Refira-se que o concelho de Tomar está com índice de risco de incêndio elevado, o que se justifica com as temperaturas aproximadas aos 30 graus, num alerta que, a partir desta quarta, já baixa para reduzido. A Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de 8 pessoas no distrito de Santarém no espaço de uma semana no âmbito de operações de fiscalização rodoviária e combate à criminalidade. Dentre as detenções, registro para 2 por condução em estado de embriaguez e 1 por condução sem carta e outra por furto, entre outras situações. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, a PSP controlou 1.253 viaturas com recurso a radar e realizou 85 testes de álcool no sangue. Foram detectadas 125 infrações rodoviárias, dentre as quais 14 por falta de inspeção periódica obrigatória, 7 por excesso de velocidade, 2 por falta de seguro de responsabilidade civil e ainda por falta de uso do cinto de segurança, entre outras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ricardo Cardoso está a preparar a candidatura para voltar à presidência do Sporting de Tomar, histórico que vai a eleições a 30 de junho. Esta será uma lógica de continuidade de alguém que já fez de tudo um pouco pelo emblema nabantino, até mesmo ser presidente, antecedendo a Ivo Santos. Agora, depois de algum impasse, eis que Ricardo Cardoso está preparado para dar o sim ao Sporting de Tomar, como sempre tem feito ao longo dos últimos anos. Em entrevista no ERT Desportivo, o atual presidente em exercício dos Leões confessou-nos que não estava nos horizontes voltar a assumir estas funções, justificando-se com uma máxima: custou muito chegar aonde o Sporting de Tomar chegou, pelo que o mais fácil era deixar cair.
O que posso dizer é que estamos a arranjar forças e a arranjar condições para que no dia 30 de junho haja um elenco diretivo que possa assumir os desígnios para os próximos 2 anos do clube. É fundamental nesta altura, portanto, perante aquilo que tem sido o trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos últimos anos, o clube tem que andar para a frente. E neste sentido, a direção que está a trabalhar diariamente para que isso possa ser uma realidade. Não estava nos meus horizontes voltar a presidir o clube, mas vale o esforço para aquilo que se tem feito e chegar aqui custa muito. Portanto, fácil depois é deixar cair e não é a altura de cair, é a altura de continuar e continuarmos na senda dos bons resultados e numa estabilidade na primeira divisão, continuar a jogar os playoffs, continuar no sentido da Europa, que abdicamos esta época por questões claramente financeiras. Portanto, temos que continuar a luta e dia 30 certamente vai aparecer lista, com Ricardo ou sem Ricardo, certamente poderá ser com Ricardo, e vamos assumir mais 2 anos de trabalho em prol do nosso clube.
Depois de ter ganho a Taça de Portugal de hóquei em patins, o Sporting de Tomar tem pela frente a possibilidade de conquistar mais um troféu, no caso a Supertaça António Livramento, que será na cidade do Nabão, diante de Benfica ou de Sporting, que estão na discussão do campeonato. Mas, como somos Ricardo Cardoso, o objetivo está centrado na conquista de uma prova europeia, precisamente a WSE Cup.
Nós queremos continuar a cimentar-nos dentro dos 8 primeiros da modalidade, reconhecendo que do 5º para cima é extremamente complicado, porque as diferenças orçamentais são muito grandes. Quando falamos num Oliveirense e num Barcelos, é possível ombrear com eles, mas temos consciência das diferenças. E depois é continuar o nosso trabalho e acreditar nele, acima de tudo, que os jogadores acreditem, que acreditem em nós, que haja um equilíbrio estrutural e financeiro do clube, porque as dificuldades vão sempre aparecendo, e são muitas no dia a dia, e queremos ir anulando-as no futuro. E depois alguma competição, sendo depois de ganhar esta, eu gostava particularmente de ganhar uma de dimensão europeia. Não falamos, claro, numa liga europeia onde só estão as grandes potências mundiais do hóquei em patins, mas penso que uma WS Cup no patamar onde nós estamos hoje pode ser uma realidade e podemos voltar a ser felizes como fomos no início deste verão. Portanto, vamos trabalhar com esse sonho de ganhar mais algo, sabendo de antemão que vamos ter aqui uma super taça em setembro, a um jogo, e que a um jogo tudo é mais possível.
Ricardo Cardoso, atual presidente em exercício do Sporting de Tomar, se ao que tudo indica, futuro presidente do Sporting de Tomar, aqui em entrevista à ERT.
Rádio ERT, informação.
Das 37 vagas que estavam abertas para a chegada de médicos de família à região do Médio Tejo, apenas 3 foram ocupadas e nenhuma delas diz respeito ao Conselho de Tomar. Houve então registro para a colocação de 2 profissionais em Torres Novas e outro em Fátima, sendo que o território nabantino, profundamente carenciado, não recebeu desta forma qualquer reforço, assim como outras realidades do Médio Tejo, casos de Abrantes, Mação e Alcanena, conselhos também de veras carenciados. Em comunicado enviado para a redação da ERA, a Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo refere que tem defendido a harmonização das formas de organização e das condições de trabalho, valorizando a prestação de cuidados médicos de proximidade, por exemplo, com incentivos, criação de equipas específicas, médicos das USF a prestar cuidados nas extensões de saúde, contratação de médicos estrangeiros, contratação de prestadores de horas médicas, num texto onde sugere a todas as entidades envolvidas nas questões da saúde que tudo façam para tentar resolver a situação no Médio Tejo e em outras regiões com carência de médicos. Um jovem de 17 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Sertã por furto em interior de residência e tráfico de estupefacientes. No seguimento de uma denúncia, os militares da GNR encetaram diligências policiais que permitiram localizar o suspeito no momento do furto, tendo de imediato procedido à sua detenção. No decorrer das diligências policiais, foi ainda possível apreender 46 doses de anfetaminas, 10 comprimidos, 10 de cannabis, 6 doses de AX, 3 navalhas, 4 relógios de pulso, entre outros artigos. O homem foi detido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Castelo Branco.
Rádio Web, a primeira a informar.
Durante 5 dias, de 28 de junho a 2 de julho, vai realizar-se mais uma feira-mostra de Mação. O certame mais emblemático do concelho regressa este ano com uma aposta forte nos espetáculos musicais, nas atividades gastronómicas, culturais e de artesanato, mas também na divulgação de atividade empresarial e na dinâmica económica e social daquele território. Com uma forte presença das freguesias e das associações, o evento conta nesta sua 28ª edição com 80 stands. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, centrou-se no vasto conjunto de atividades projetadas.
O conjunto de atividades que vamos realizar ao longo dos 5 dias, e que são 18 ou 19 atividades, dinamizadas pelas associações do concelho, e que de uma forma muito clara também demonstra a vitalidade das mesmas e a vontade em connosco trabalharem. Também é exemplo daquilo que tem sido habitual, mas também este ano com uma ou com outra novidade, e mesmo algumas associações que já connosco colaboravam também têm algumas novidades naquilo que são as propostas que fizeram à Câmara e que a Câmara aceitou. A feira decorrerá, conforme também tem sido habitual nos últimos anos, durante 5 dias. Em todos eles temos atividades e também, obviamente, teremos espetáculos musicais. Este ano fizemos uma aposta um bocadinho maior, digamos assim, na quinta-feira da feira, portanto, com um artista consagrado, com o Toy, o que esperamos possa vir a ser uma aposta ganha. Na sexta-feira teremos Calema, sábado Táxi, domingo José Cid, e também no dia 20, na quarta-feira, para iniciar, teremos a orquestra Todos, enfim, um dia um pouco mais soft, se assim me permitem dizer, para as pessoas começarem a habituar à feira.
A apresentação do certame realizou-se então nesta segunda-feira no renovado espaço da Praia Fluvial de Ortiga, junto ao Tejo. Na ocasião, Vasco Estrela não deixou ainda de apontar para as questões florestais que assumem relevância neste evento.
Iremos ter momentos para, de uma forma muito clara, muito objetiva, falarmos sobre a questão da floresta e das áreas integradas de gestão de paisagem. Vamos aproveitar a feira para efetivamente podermos esclarecer muito daquilo que estamos a tentar fazer no Conselho de Nação no âmbito da floresta, e também muito nesse sentido convidamos, e ele aceitou, o engenheiro João Paulo Catarina, enquanto secretário de Estado das Florestas, para estar presente na nossa feira, na sexta-feira, quando há abertura oficial da feira, para que realmente o grande enfoque deste ano possa ser a parte florestal.
Feira Mostra de Mação, de 28 de junho a 2 de julho.
Rádio R, informação.
É já nesta sexta-feira que começa mais uma edição da Feira do Tejo, de Vila Nova da Barquinha, evento que segue até 13 de junho e que promete, como é tradição, chamar milhares de pessoas. Artesanato, tasquinhas, desporto, música, folclore, animação de rua, teatro, dança, marchas populares, exposições, entre muitas outras atividades, compõem um programa bastante eclético, sendo que um dos destaques está centrado na atuação de Áurea, precisamente no sábado. A Feira do Tejo é resultante da parceria do município com dezenas de associações e entidades do concelho, realizada num espaço de rara beleza, junto ao Rio Tejo, o Barquinha Parque. A ERTS antecipou o evento, junto de Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense.
Muita atividade, muitos comes e bebes, muitas tasquinhas, muito artesanato, também marchas populares, animação de rua, insufláveis, desporto, música, dança, visitas guiadas ao património cultural desta linda vila e, no fundo, um cartaz que reflete aquilo que é a nossa vila, como passou o fim de semana passado completamente com o parque cheio, com o Curicuri, e agora que as festas estão bem, grande afluência de pessoas, no fundo, a sentirem, enquanto vila e enquanto comunidade, toda a nossa atualidade. Isso é que importa para a Feira do Tejo e também para as nossas gentes.
Senhor Presidente, e esta, como tem sido também uma Feira do Tejo que aposta muito na prata da casa?
Sim, o nosso objetivo de facto é mostrarmos a montra, aquilo que as coletividades fazem durante o próprio ano e das suas atividades, quer em termos de desporto, quer em termos de cultura, quer em termos de arte, quer em termos de ciência. De facto é uma partilha, como disse, de facto é uma vivência, é o nosso sentir enquanto vila, e esse sentir só se ama aquilo que se conhece, ou seja, temos que dar a conhecer aquilo que fazemos durante o ano. Estamos felizmente a ter grande atratividade, quer em termos de relação urbana, quer em termos industriais, também pela qualidade de vida que oferecemos também a quem de facto nos visita e também a quem escolhe esta vila para viver. O nosso objetivo, de facto, é cativar. O verbo é mesmo este, é cativar, no sentido de dotar o Conselho da Barquinha com mais qualidade de vida e também com mais gente e também, como disse, vivê-la enquanto comunidade e sentir o nosso território. Isso é que é fundamental.
Feira Tejo, Vila Nova da Barquinha, começa nesta sexta-feira, estende-se até 13 de junho. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, dar nota que decorreu ontem no Complexo Cultural da Levada de Tomar a inauguração do Centro Interpretativo Tomar Templário. A escolha pelo Complexo da Levada não poderia ser melhor, situado no coração da cidade, num local de excelência, tendo uma paisagem envolvente ímpar no que concerne à beleza natural, como se poderia esperar pela proximidade com o Rio Navão. O Complexo Cultural da Levada de Tomar é um equipamento turístico e cultural que testemunha o desenvolvimento industrial secular do território. Este equipamento assume-se como um espaço de acolhimento a quem quer iniciar uma aventura pela história, pelo património e pelas tradições de Tomar. Este centro pretende dar a quem visita a vivência histórica da construção da nossa cidade, assumindo-se como um equipamento de visita e fruição imprescindível, tanto para os visitantes como para a própria comunidade. É um lugar singular que interpreta e comunica a história de Tomar e dos homens e das mulheres, que a sua vida se funde com a história de Tomar. Neste centro interpretativo irá encontrar um percurso expositivo único e contínuo, fazendo alusão a uma linha do tempo, ou seja, organizado de modo cronológico, com suaves passagens entre temas que abordam as transformações de Tomar, desde a pré-história, entre outras épocas representativas das origens deste território, passando pelos períodos romanos, medievais, modernos e perspectivos, dando maior ênfase, como não se poderia deixar de ser, aos templários. A história dos templários em Portugal funde-se naturalmente com a história de Tomar, e não fosse Tomar a cidade mais templária de Portugal, sendo que foi a sede desta ordem durante a maioria dos anos em que se estabeleceram em Portugal. O circuito permite uma visita sensorial e tecnológica, abrindo portas à contemporaneidade local e que suscita uma reflexão no visitante sobre o desenvolvimento territorial e comunitário. Esta iniciativa foi desenvolvida com estreita ligação com o turismo de Portugal e com a comunidade intermunicipal do Médio Tejo. O município de Tomar acredita que este equipamento é um mote para afirmar e contribuir para a dinamização do município em diferentes redes nacionais e internacionais, assim como para o desenvolvimento e oferta de atividades concertadas em torno da Ordem do Tempo e da Ordem de Cristo. E sem dúvida alguma que este centro interpretativo de Tomar irá assumir um ponto obrigatório de visita para todos aqueles que melhor querem conhecer Tomar, desde a sua história, à da sua construção, à história das suas gentes. E assim, recomendo que não deixe de visitar este centro, que acredito que expressará muito da nossa identidade enquanto tomarenses e, claro, conhecer melhor a história da nossa cidade. Muito obrigada a todos e uma boa semana.
Sara Costa aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.